eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia.
A agenda hoje foi extensa, muitos compromissos para o presidente eleito pela primeira vez desde que venceu as eleições. Lula viajou a Brasília, teve encontros com os representantes dos outros poderes e a gente começa com uma apuração do Thales Faria sobre o encontro de Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo Thales, Lula acertou com Lira a aprovação da PEC da transição até o dia 15, agora de dezembro, mês que vem. Bom, fato é que no encontro ficou definido isso, o texto da PEC está praticamente pronto, segundo um dos interlocutores do ex-presidente da República. Basicamente, ele vai permitir que os recursos para o Bolsa Família, incluindo os R$ 150 a mais para cada filho das famílias, extrapolem a regra do teto de gastos do orçamento. Essa permissão para gastar além do teto vai desafogar o orçamento para aplicação de recursos em outros programas voltados para a educação e saúde.
E sobre a transição, a gente conversa agora com o deputado Alencar Santana. Aliás, o deputado esteve no primeiro encontro do dia entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Primeiro, dizer do encontro do presidente Lula com o presidente Lira, foi uma excelente agenda, um debate de alto nível, um diálogo muito bom, respeitoso. O presidente Lula demonstrando aí o seu respeito ao parlamento, né, aos poderes constituídos, e ao mesmo tempo veio falar, logicamente, daquilo que afeta, que precisa ser feito urgentemente para que o país saia desse estágio que nós estamos vivendo, né? Garantindo aí geração de renda para o nosso povo, a garantia do auxílio com seu complemento de 150 para a família que tem a criança até 6 anos, e que a meta, o objetivo, a prioridade primeira do seu governo novamente será o combate à fome, né? E que o povo tenha condições de comer dignamente, todo dia. Então, sim, o presidente Lula colocou isso, e a necessidade do país pacificar, né? De o país garantir a sua paz, a sua tranquilidade, o respeito à democracia, o respeito às divergências, mas que isso seja feito de maneira civilizada e com diálogo.
Também houve encontro do presidente eleito Lula com ministros do Supremo Tribunal Federal.
O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
O próximo presidente da República, dessa forma cordial, está se colocando como alguém que quer trabalhar junto, ou seja, no mesmo espaço democrático que os 11 ministros da Suprema Corte brasileira. Coisa que o presidente Jair Bolsonaro não fez. Essa imagem, ela mostra o que a substituição, que deve vir em pouco tempo, de alguém extremamente desqualificado, tecnicamente, pessoalmente, moralmente, democraticamente desqualificado, por uma pessoa que também tem seus defeitos, está cheio de defeitos, mas que se propõe a governar dentro do espaço democrático, coisa que Bolsonaro não fez. Ao ver essa cena, muitos bolsonaristas vão falar, ó, tá vendo? Tava lá em conluio. Mas eles não se importam que o Bolsonaro bata, sabe, aja de forma cordial com pessoas que são criminosas. Uma coisa é ser cordial com os líderes de outros poderes, sabe? Que é o que o Lula fez com Arthur Lira, com Pacheco, com o Supremo Tribunal Federal. A outra coisa é Bolsonaro sistematicamente dividir espaço, dar tapinha nas costas, fazer festinha, abraçar um bandido. Haja visto as fotos de Jair Bolsonaro com Roberto Jefferson, que já era Roberto Jefferson, muito antes de metralhar com 50 tiros de fuzil um carro da Polícia Federal e mandar 2 policiais federais para o hospital.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou o desbloqueio imediato de recursos do presidente eleito Lula, que foram apreendidos em um desdobramento da Operação Lava Jato. Os valores são referentes ao resgate de um plano de previdência, que pertencia à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017, do qual Lula era beneficiário. Diante da anulação do Supremo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que não há justificativa para manter o bloqueio de bens. O cantor, ator e apresentador Rolando Boldrin morreu aos 86 anos na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pela mulher do artista, Patrícia Maia, ao UOL. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi informada. O corpo do artista vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A data e o horário ainda serão definidos pela família. Quem também morreu hoje, aos 77 anos, em São Paulo, foi a cantora Gal Costa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o colunista Walter Casagrande Júnior, o Casão.
Seria um choque de qualquer maneira a morte da Gal Costa, mas de surpresa, sim, foi uma pancada mesmo no povo brasileiro, na festa, né, das pessoas que conhecem o trabalho da Gal, que é fã da Gal. A Gal, para mim, foi uma das maiores cantoras do Brasil, e o Lula falou que do mundo, concordo também com o Lula, uma das maiores cantoras da história da música mundial. A Gal tinha uma voz doce, na minha opinião, mas que também, quando tinha que colocar uma agressividade, tinha que colocar uma posição, tinha que colocar um posicionamento dela, ela colocava, mesmo com a voz doce, fazia se sentir, fazia a coisa ter importância, né?
O Ministério Público de Santa Catarina identificou ao menos 12 empresários e agentes políticos, incluindo um vereador, que financiaram e organizaram as manifestações e bloqueios antidemocráticos no estado. O procurador não revelou os nomes suspeitos para não comprometer a investigação, mas disse haver ao menos uma dúzia de investigações no estado, incluindo agentes políticos eleitos com mandato. Em depoimento, a nora de Flor de Lis, Luana Rangel Pimenta, afirmou que a ex-deputada federal dizia que o pastor Anderson do Carmo iria morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus. Ao deixar o tribunal, ela disse à imprensa ter convicção de que Flor de Lis foi a mandante do crime. Questionada pela defesa sobre alguma suspeita de que Anderson tivesse abusado de sobrinhos, Luana afirmou que nunca viu nada que o desabonasse. Hoje é o terceiro dia de julgamento da pastora evangélica e de outros 4 parentes acusados de envolvimento no assassinato de Anderson, em junho de 2019. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.